Jornal Câmara dos Deputados.
Eleito para a presidência da Câmara, Rodrigo Maia prioriza votação de reformas.
Comissões para discutir mudanças no sistema trabalhista e na Previdência serão instaladas já na semana que vem.
Deputados repercutem eleição da mesa e principais pautas anunciadas pelo presidente.
Boa noite. Eleito já em primeiro turno para a presidência da Câmara, Rodrigo Maia reafirma a prioridade da Casa na discussão e votação das reformas previdenciária e trabalhista.
Maia também defende mudanças no regimento interno para garantir maior produtividade nas votações em plenário. Acompanhe mais detalhes na reportagem a seguir.
Com 293 votos, o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, garantiu a sua eleição no primeiro turno para a presidência da Câmara. Maia assume para um mandato de 2 anos e teve mais votos que em 2016, quando assumiu a presidência em julho em substituição ao ex-presidente Eduardo Cunha. O deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, obteve 105 votos. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, ficou com 59. Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, teve 28, Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, 10, e Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, 4. 5 deputados votaram em branco. Em seu discurso antes da votação, Rodrigo Maia criticou a judicialização dos problemas da casa e citou a própria polêmica envolvendo a sua candidatura. Alguns partidos questionaram o registro na justiça, afirmando que Rodrigo Maia estaria tentando uma reeleição. A defesa de Maia argumentou, porém, que ele apenas cumpriu um período temporário em função das circunstâncias. Para Maia, o recurso frequente ao judiciário enfraquece a casa.
É por isso que quando se fala em Câmara forte, precisa-se atuar para que a Câmara seja forte. É por isso que os nossos problemas, os nossos embates precisam ser resolvidos aqui dentro.
O presidente da Câmara também defendeu uma reforma no regimento interno da casa para melhorar o debate das matérias.
Precisamos discutir a reforma do nosso regimento, que continue garantindo os direitos da minoria, mas que não seja um regimento que o cidadão na televisão ache que isso aqui é um picadeiro. Um regimento que favoreça o debate, não requerimentos que são completamente improdutivos.
Outra preocupação manifestada por Rodrigo Maia é com a necessidade de defender a Câmara do que ele chamou de mentiras divulgadas sobre a instituição, principalmente pelas redes sociais. O presidente disse que vai trabalhar pela aprovação de importantes reformas, como a trabalhista e a previdenciária, e destacou também a importância de renovação do Pacto Federativo, ou seja, a fixação dos direitos e deveres de cada ente da federação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Na primeira entrevista coletiva após eleito, o presidente Rodrigo Maia afirmou que vai instalar na próxima semana a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Ele anunciou o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, como relator da reforma trabalhista, cuja comissão também deverá ser instalada semana que vem.
Rodrigo Maia confirmou o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, como presidente da comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência. O relator será o deputado Arthur Maia, do PPS baiano.
A eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara repercutiu imediatamente em plenário no Salão Verde. Para os deputados governistas, ele é a pessoa indicada para conduzir de maneira equilibrada as reformas propostas por Michel Temer.
Já para a oposição, a eleição de Maia pode significar um atropelo nas discussões das reformas. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Para o líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, as eleições transcorreram normalmente. E agora é hora de mobilizar os partidos de oposição para barrar as reformas trabalhista e previdenciária propostas pelo governo.
Resultado da eleição passou. Nós perdemos e agora é mobilizar o país para derrotar as duas PECs. Essas duas PECs, eu chamo as PECs da perversidade, que vai retirar direitos, quebra a estrutura sindical rural brasileira, impõe um duro sacrifício à mulher trabalhadora, ao professor, ou seja, ninguém vai ter praticamente nenhum direito a se aposentar. Por isso que nós vamos mobilizar o país, agora é o segundo tempo.
Já o líder dos democratas, deputado Paulderney Avelino, afirmou que o deputado Rodrigo Maia conduziu a Câmara nos últimos 6 meses com serenidade. E sua eleição foi fundamental para dar andamento às reformas necessárias ao bom funcionamento do país.
A principal proposta que nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, é a Previdência e a urgência dela. O déficit de 150 bilhões de reais em apenas um ano com um aumento de mais de 60 bilhões de reais, e isso mostra o quanto é urgente essa reforma da Previdência.
Para o líder do PSOL, deputado Glauber Braga, a manutenção de Rodrigo Maia na presidência da Câmara garante ao governo que as propostas enviadas para cá serão aprovadas com rapidez, sem a discussão necessária. Para o deputado, em 2017, o trabalho dos partidos de oposição vai ser justamente mobilizar a população contra reformas prejudiciais.
O que a gente espera é que a Câmara dos Deputados não vote sem ampla discussão com a sociedade brasileira as matérias que já estão anunciadas, como reforma da Previdência, como reforma, entre aspas, trabalhista. O que a gente quer é que a sociedade brasileira participe e participe muito da discussão dos temas que já estão aqui colocados para votação ou previstos para o ano de 2017.
O líder do PP, Agnaldo Ribeiro, afirmou que a eleição de Rodrigo Maia no primeiro turno já era esperada e foi fruto da união dos partidos. Para Agnaldo Ribeiro, matérias difíceis terão que ser discutidas na Câmara. E sendo representante da maioria dos deputados, Rodrigo Maia terá melhores condições de conduzir esse processo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A eleição da mesa diretora da Câmara para os próximos 2 anos foi marcada por disputas em quase todos os cargos. Houve segundo turno para a primeira vice-presidência e para a terceira secretaria.
Além do presidente, os deputados elegeram os titulares de 6 cargos da mesa e 4 suplentes. Ouça mais detalhes na reportagem.
O PMDB disputou a primeira vice-presidência com 3 candidatos, elegendo Fábio Ramalho, de Minas Gerais. Por acordo de líderes, só foram aceitos candidatos avulsos do partido indicado pelo bloco para o cargo. Assim, Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, apesar de ser do mesmo bloco do PMDB, teve a candidatura impugnada porque não foi indicado para o cargo. O candidato oficial do partido era Lúcio Vieira Lima, do PMDB baiano, que foi derrotado pelos outros 2 candidatos. Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, e Osmar Serralho, do Paraná, disputaram o segundo turno. Fábio Ramalho venceu por 265 votos a 204. O primeiro vice vai substituir o presidente Rodrigo Maia nas suas ausências, inclusive quando Maia assumir a presidência da República nas viagens do presidente Michel Temer. Ramalho disse que as disputas ficaram para trás e negou interferência do Planalto na Câmara.
A harmonia é que tem que, tem que haver entre o Planalto e entre aqui o Parlamento e, sobretudo, fazer neste momento as reformas necessárias para que o Brasil possa voltar a andar, voltar ao crescimento e voltar ao emprego. Eu estive com o presidente da República, ele me falou que não iria dar palpite nenhum. Ele não me pediu para retirar a minha candidatura, ele pediu para que eu trabalhasse e que o que a Câmara decidisse, ele iria acatar, que ele não viria pedir voto aqui para ninguém. Eu tenho certeza que ele fez isso.
Para a segunda vice-presidência, foi eleito André Fufuca, do PP do Maranhão, com 283 votos contra 166 do deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. Para a primeira secretaria, o único candidato, deputado Jacobo, do PR do Paraná, foi eleito com 406 votos. Única mulher eleita para a mesa diretora neste biênio, Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, recebeu 416 votos para a segunda secretaria. A deputada enfrentou disputas dentro do próprio partido. Carlos Sampaio, do PSDB paulista, chegou a se candidatar, mas desistiu. O líder tucano, o deputado Ricardo Trípoli, também de São Paulo, chegou a dizer em plenário que o candidato do presidente do partido, Aécio Neves, era Carlos Sampaio e que Mariana Carvalho não seria candidata oficial. Foi vaiado. Em seu primeiro mandato como deputada, Mariana Carvalho disse que representará as mulheres e os jovens na mesa diretora.
Com isso, a gente mostra a necessidade das mulheres cada vez mais terem espaços. E assim, estando na mesa também representando todas as mulheres, a bancada feminina aqui da Câmara. Eu fico feliz de poder representar e trazer em nome também do PSDB, do Estado, da região norte, das mulheres, do jovem, e mostrar que a Câmara pode ter sim uma união e ter uma mulher representada na mesa.
A disputa para a terceira secretaria também foi para o segundo turno. O deputado JHC, do PSB de Alagoas, saiu vencedor com 240 votos contra João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, com 220. Para a quarta secretaria foi eleito Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, único candidato com 433 votos. O primeiro suplente é Dagoberto, do PDT do Mato Grosso do Sul, e o segundo suplente, César Hallum, do PSD PRB do Tocantins. O líder do PT, deputado Carlos Aratini, questionou a ausência da minoria na mesa diretora, como manda o regimento. A questão de ordem foi negada, pois a minoria ficou com a terceira suplência e, portanto, está representada. Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina, foi eleito para o cargo. O quarto suplente eleito foi Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Evandro Gussi, do PV de São Paulo, deseja sucesso e equilíbrio para a nova mesa diretora. O deputado lembra que o órgão deve garantir autonomia e independência à Câmara dos Deputados nos próximos 2 anos.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a eleição para a mesa diretora não respeitou a proporcionalidade partidária. De acordo com ela, o chamado blocão, que reúne 13 partidos, permitiu que o grupo ficasse com os principais cargos da mesa. Ela criticou que o PT, o segundo maior partido da casa, não teve direito a nenhum cargo titular.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabeniza a eleição do novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Edgar Preto. De acordo com o deputado, essa é a primeira vez que um sem terra se torna presidente de uma Assembleia Legislativa.
Na abertura dos trabalhos do Congresso, o presidente da República enviou mensagem na qual anuncia sua agenda legislativa. Os temas já foram anunciados como prioridade pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas não são consenso entre os líderes. Acompanhe a reportagem.
Reformas política, trabalhista, da Previdência Social e do Ensino Médio. Todas elas são polêmicas e constam das prioridades da agenda legislativa do governo Michel Temer para 2017. Líderes governistas prometem empenho para aperfeiçoá-las durante a tramitação na Câmara. Já os opositores anunciam, desde já, obstrução às matérias que, segundo eles, representam um retrocesso em conquistas sociais. Líder do maior partido governista, o PMDB, o deputado Baleia Rossi garante a unidade da legenda em torno dessas reformas.
Nós buscamos sempre a unidade do partido para que possamos votar as medidas importantes que o presidente Michel tem encaminhado para esta casa para recolocar o país nos trilhos, e a economia do nosso país já está dando sinais importantes de melhora.
A recuperação econômica também é o argumento da nova líder do PSB, deputada Tereza Cristina, em defesa das reformas. Mas ela quer amplo debate para aperfeiçoar as propostas em tramitação. Um dos focos, segundo a deputada, é a superação do desemprego.
13 milhões de desempregados é muita gente. Então, essa matéria da economia brasileira é uma prioridade do PSB. E aí nós temos aí várias reformas encaminhadas pelo executivo, às vezes remédios amargos que nós teremos que dosar para não matar o paciente, mas também para curar o paciente.
Apesar das propostas polêmicas, o também governista, líder do DEM, deputado Paulderney Avelino, avalia que Temer vai conseguir manter sua base aliada coesa, mesmo sem ter comparecido à cerimônia de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional.
Eu gostaria que o presidente Michel Temer viesse aqui na casa, mas não vindo também não sofrerá qualquer prejuízo. Será uma Câmara reformista e eu entendo que nós teremos muito trabalho pela frente.
Já entre os líderes da oposição, a estratégia é a de obstruir as reformas, como afirmou o líder da Rede, deputado Alessandro Molon.
Nós consideramos que esse ano, que vai ser um ano marcado por iniciativas do governo Temer de retirar direitos de brasileiros, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, entre outros, é fundamental resistir na Câmara contra as iniciativas de retirada de direitos que virão do Palácio do Planalto.
O líder do PDT, deputado Weverton Rocha, avalia que a crise política de 2016, que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ainda não terminou. Para o pedetista, só o ano de 2018 dará a oportunidade de o povo eleger um presidente que tenha a legitimidade de enfrentar esses temas polêmicos.
O que for a favor do trabalhador, a favor da educação, o PDT estará junto. O que for para retirar direitos e o que não seja pauta de interesse nacional, o PDT estará aqui de forma responsável, alertando o Brasil para qualquer tipo de agressão que o povo brasileiro possa vir receber.
Em vez de reformas trabalhista e da Previdência, o novo líder do PT, deputado Carlos Aratini, quer prioridade para a reforma tributária em 2017.
Porque aqui o povo mais pobre paga muito imposto e aquela minoria rica paga muito pouco imposto. Então é necessário fazer uma reforma tributária no país que garanta que aqueles que têm mais paguem mais e os que têm menos paguem menos ou não paguem nada.
As reformas citadas já estão em análise dos deputados em fases distintas de tramitação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Entenda o Congresso.
A mesa diretora é a responsável pelo andamento dos trabalhos legislativos. Ela é eleita a cada 2 anos e possui 7 membros titulares: o presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Também são eleitos 4 suplentes de secretários. São as mesas diretoras da Câmara e do Senado, por exemplo, que promulgam as emendas à Constituição. E juntas, com exceção do cargo de presidente da Câmara, também formam a mesa que dirige o Congresso Nacional.
Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado. Economia.
Danilo Forte, do PSB do Ceará, espera que a Câmara, neste novo ano legislativo, consiga manter uma agenda positiva de votações de projetos que busquem estabilidade econômica e mantenham o crescimento do país. Além disso, ele citou o estado de calamidade que várias cidades do Nordeste estão passando com a forte estiagem.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, entende que todos os parlamentares voltem suas atenções para os assuntos da agenda nacional, com o objetivo de combater a crise sem precedentes que o Brasil vive. O congressista pondera que há indicadores positivos no campo da inflação. No entanto, a taxa de desemprego é a maior desde 2012.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, voltou a criticar a reforma da Previdência. Para ele, estabelecer que a pessoa se aposente com 65 anos de idade e 49 anos de contribuição é impraticável. O congressista avalia que o que se pretende com essa proposta é promover um desmonte da assistência social.
Giovanni Cherini, do PR do Rio Grande do Sul, aponta a reforma da Previdência como um dos principais desafios do Congresso neste ano. De acordo com o deputado, o novo sistema previdenciário não deve punir os trabalhadores e os agricultores do país.
Justiça.
Segundo Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, o Poder Judiciário não tem o direito de vetar aos cidadãos brasileiros acesso às informações contidas nas delações dos 77 ex-diretores da Odebrecht. Ele critica as delações seletivas e pede acesso ao conteúdo de todas as delações.
Homenagem.
A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva teve morte cerebral confirmada na manhã de hoje, em decorrência de um AVC. Ao lamentar a perda, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca que Marisa sempre foi um exemplo de humildade e de resistência.
Ao prestar solidariedade à família de Lula pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, analisa que o momento deve ser respeitado independentemente de posições político-partidárias.
Em nome da minoria, José Guimarães, do PT do Ceará, também presta homenagem a Marisa Letícia. O deputado lembra que ela não foi apenas a mulher do ex-presidente Lula, mas que veio dos movimentos sociais e que estará sempre presente na história das esquerdas.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, registra com pesar a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, ocorrida em janeiro. O parlamentar lembra que o ministro era relator da Operação Lava Jato e que sempre valorizou o poder judiciário brasileiro.
Dom Albano Cavalim, arcebispo emérito da cidade de Londrina, morreu aos 86 anos. Alex Canziani, do PTB do Paraná, ressalta o trabalho do religioso em prol da comunidade e de melhorias na cidade e na região.
O governo federal nomeou Renato Antônio Borges Dias para o cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. João Campos, do PRB de Goiás, elogia a escolha e ressalta a competência e o olhar moderno do novo gestor. Dias vai comandar quase 10 mil policiais rodoviários.
Segurança Pública.
Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, avalia que as mortes e rebeliões registradas no sistema penitenciário no início do ano demonstram que a segurança pública deve ser um dos pontos centrais de debate no Parlamento. Para ele, os problemas enfrentados nas penitenciárias já eram previstos.
Já Capitão Augusto, do PR de São Paulo, sugere a criação do Ministério da Segurança Pública para cuidar exclusivamente do setor, principalmente no policiamento preventivo e ostensivo. O parlamentar considera que a população precisa ser mais protegida.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.